E a Daniela Arbex, que é jornalista e escritora, já contou isso no livro Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. Daniela, obrigado por nos atender, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, obrigada a vocês pela oportunidade da gente falar desse assunto tão importante, ainda mais às vésperas de um julgamento que a gente espera que seja histórico, né?
Daniela, a gente acompanhou muito de perto, né? Somos desde o primeiro do princípio, né, que isso estava acontecendo lá em Santa Maria. E o julgamento, ele quer fazer justiça. Quando a gente escreve um livro, a gente estuda muito o caso, a gente ouve muitas pessoas, a gente lê muito. Então eu vou te fazer uma pergunta bem seca. Quem ou quem são os culpados pela tragédia da Boate Kiss?
Então, eu acho que assim, tem muitos responsáveis. Nem todas as pessoas que estão, que deveriam estar sendo julgadas vão estar sentadas no banco dos réus, eu acredito. Mas todos os quatro réus que estão lá têm a sua parcela de responsabilidade pelo que fizeram ou deixaram de fazer.
Quando a gente fala em responsabilidade, quando a gente fala em justiça, também tem uma questão de cada um com a sua história pessoal e um desejo assim específico de que, de alguma forma, seja reparada uma perda, algo que não vai voltar, né? A perda de um filho, de uma filha, de um irmão, de uma irmã, e por serem jovens, né, saíram de noite para se divertir, para curtir. A sua expectativa, você acha que alguém vai ser responsabilizado, acompanhando tudo que você acompanhou? Davi citou o fato de não terem, por exemplo, as autoridades não estão colocadas como réus, né? A gente tem os sócios da boate, a gente tem gente da produção da banda, mas autoridades não tem. Qual que é a tua avaliação?
Então, a expectativa é que a gente coloque um fim a essa cultura de impunidade, porque não é possível que essas famílias, os sobreviventes, esperem quase 9 anos para esse julgamento acontecer e que essa reparação não vai ser feita. Justiça não é vingança. E eu tenho certeza que as famílias não estão em busca de vingança, mas é altamente necessário que as pessoas sejam punidas pelo que fizeram para que aquela noite de 27 de janeiro de 2013 não terminasse para 242 jovens. Então, assim, quando a gente leva tanto tempo para conseguir um julgamento, isso só aconteceu por causa da luta de alguns pais, a gente precisa saber que esse julgamento ele só está acontecendo porque pais não viveram o seu luto exatamente para lutar para que isso acontecesse. E quando a gente demora tanto tempo, a gente está dando um recado claro de que vale a pena cometer crime no Brasil porque você não é punido, você não é responsabilizado. Então, essa cultura de impunidade alimenta outros crimes. Então, assim, eu acho que tem uma campanha dos familiares que eu apoio, sou apoiadora da campanha, que é hora da justiça. Eu não acredito que ao final desse julgamento essas pessoas não vão ser responsabilizadas. A minha expectativa é que isso aconteça e que a gente dê um recado claro para a sociedade que crimes dessa natureza não vão ser tolerados no Brasil.
É, o problema é que o Brasil, a cultura brasileira, é de impunidade mesmo, né? A gente vê em relação a, em todos os níveis, com talvez exceção daquele que não tenha, por exemplo, dinheiro mínimo de recursos para contratar bons advogados, tá? Um advogado que o defenda, porque um advogado consegue fazer milagres, né, com a legislação brasileira, né, para defender as pessoas. A gente sabe
Sim,
que nesse caso, no
protelar o
caso,
máximo, né?
isso. A gente sabe que nesse caso, especialmente, ele é difícil de apontar, digamos assim, um culpado, né, ou um responsável, porque, como alguém já disse aí no processo mesmo, acho que foi o promotor, que é evidente que ninguém saiu de casa para matar, né? Os caras
Nem
da
para morrer.
e nem
E
para
nem para
morrer
morrer.
e nem para morrer os
Quando
caras da
você.
banda estavam lá para tocar, o pessoal da boate estava lá para cuidar da boate, tá, isso é óbvio, né? O problema é que deve ser identificado, e certamente foi identificado, uma série de falta de cuidados, né? Eu não sei se o teu livro chega a apontar isso. Parece que só tinha uma saída na boate, né? Um porteiro, até temendo que as pessoas não pagassem, tinha segurado a porta por algum tempo. Não sei se essas coisas foram levantadas no teu livro ou não.
Sim, meu livro tem todos esses detalhes e detalhes importantes, por exemplo. Ninguém saiu de casa para matar ninguém, mas quando você deixa de cumprir o que a lei prevê, quando você deixa de cumprir o que tem num termo de ajustamento de conduta, você assume o risco. Você não tem a intenção, mas você assume o risco de provocar alguma coisa. Então, quando você tem um projeto acústico para boate, mas você improvisa e você coloca espuma de colchão no teto, e o barman é que faz esse trabalho, um cara que não é especializado, que não tem formação em engenharia, e aí você assume o risco daquilo que você vai provocar a partir daquela situação. Então, assim, elementos tem de sobra para a responsabilização dessas pessoas. Quando você detecta que um incêndio começa, você tem um microfone ligado e você não avisa as pessoas e você sai do palco, deixa o microfone no chão e deixa as pessoas à própria sorte, você assume isso, isso é omissão, né? Então, assim, é clara a responsabilidade de cada uma daquelas quatro pessoas que estão lá. Volto a dizer, autoridades públicas não estão no banco dos réus, deveriam estar? Na minha opinião, sim. Não estão, mas os quatro que estão, todos têm a sua responsabilidade para aquilo, para aquele desfecho trágico do dia 27 de janeiro de 2013.
Ô Daniela, para quem pegou essa entrevista aqui no meio, né, para quem não conhece o teu livro, e eu já informo também que ele vai virar série na Netflix, a partir do livro, né, o livro reportagem da Daniela. A Rosane de Oliveira fez uma crônica sobre esse livro, muito bonita, inclusive, está lá em GZH, todo dia, a mesma noite. E a Rosane diz o seguinte: a Daniela saiu de Minas Gerais para tecer a história de famílias dilaceradas, de heróis, até então anônimos, que ajudaram no salvamento, de sobreviventes marcados para sempre. Seu olhar estrangeiro sobre Santa Maria permitiu, inclusive, o distanciamento que nós, jornalistas gaúchos, que lidamos com aquela tragédia, né, desde o primeiro momento, nós não teríamos. A Rosane diz, eu precisava me segurar para não chorar. E é verdade, a gente se sente parte do que aconteceu. E aí eu queria te pedir para contar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui do Timeline, como é que foi o processo de fazer esse livro, porque também deve ter sido bem doído, né, dolorido, ouvir tantos relatos.
É interessante como ela colocou, porque é exatamente o que eu sou, né? Uma jornalista estrangeira, né, de Minas Gerais, chegando no Rio Grande do Sul, desconhecida pelas famílias, embora já com uma carreira de credibilidade muito consolidada, mas eu não era conhecida das famílias. Então, eu tive que construir essa relação. E eu precisava entender se eu poderia dar alguma contribuição para essa história. Quando eu fui a primeira vez para Santa Maria em 2016, 3 anos depois dessa tragédia, eu pensei, mas o que eu vou contar? Tudo já foi falado. E aí, quando eu cheguei em Santa Maria e entrevistei a primeira família, eu entendi que tinham muitas coisas que precisavam ser ditas. Eu entendi que os profissionais da área da saúde nunca tinham falado sobre o que viveram naquela noite depois, sobre o trauma. Descobri que alguns abandonaram a emergência a partir do que aconteceu na Kiss. Consegui dar voz para os bombeiros que não tinham ainda contado a sua versão, talvez porque durante todo aquele processo se sentiram muito pressionados, enfim. Então foi um trabalho muito, realmente doloroso, mas muito cuidadoso. Eu vim e voltei a Santa Maria mais de 10 vezes. E cada vez que eu chegava na cidade, eu nunca encontrei uma família da mesma forma que eu deixei. Para a gente perceber que essa dor, ela é permanente, né? Ela não é uma coisa que ficou no dia 27, ela acontece todos os dias. Então, muitas famílias presas aquela noite, aquela madrugada, sem nenhum propósito, com outros filhos, mas incapazes de cuidar dos outros filhos. Então, assim, foi isso que eu fui buscando e eu acho que a gente conseguiu retratar no livro Todo Dia, Mesma Noite. Eu, dentro da minha experiência e do meu trabalho, que é justamente construir a memória coletiva do Brasil, Eu acho que o jornalismo investigativo ele tem um papel, não só de construir essa memória coletiva para que a gente se aproprie dessa história e que a gente aprenda para não repetir, mas eu acho que ele é também um caminho para a busca da justiça. Porque, de alguma forma, quando você registra, quando você cria a memória, você, de alguma forma, faz justiça, você dignifica a história de cada um, você dá rosto, dá nome, dá sobrenome. Então, a gente sabe, são 242 jovens, mas quem são eles? Quem são essas famílias? Então, eu tive uma experiência linda numa escola em Minas Gerais, em que eu fui dar uma palestra que adotou o livro em todas as disciplinas. E quando eu fui na escola, eu vivi uma experiência incrível, porque as paredes da sala de aula estavam lotadas de cartazes em homenagem aos filhos do Rio Grande do Sul. E eu fiquei pensando que eram garotos que, na época do incêndio, tinham 9 anos, tinham 8 anos. Então, eles sabem que houve um incêndio, mas eles não sabem o que aconteceu. E que agora eles não só sabem o que aconteceu, mas se criou uma consciência da necessidade de uma cultura de prevenção. Então, assim, é lindo a gente ver. E aí foi bonito porque eu postei nas redes sociais e os pais do Rio Grande do Sul comentaram na postagem e começaram a falar sobre isso. E os alunos de Minas Gerais começaram a falar com os pais do Rio Grande do Sul. Então, o jornalismo como uma ponte poderosa para o coração do outro.
Eduardo Matos é o nosso repórter que vai acompanhar bem de pertinho todo o julgamento. Claro que é uma equipe grande, né? Eduardo Matos está com a gente na linha também. Por favor, Eduardo, se tiver uma pergunta para a Daniela.
Tudo bem, Daniela? Bom dia.
Ei, Eduardo, lugar, bom dia.
Parabéns pelo excelente livro. Estou terminando de ler aqui. E tem um trecho que me chamou a atenção. Eu que acompanhei desde o início esse caso, né? Estava naquele plantão de 27 de janeiro de 2013. É um trecho que tu traz da capitã Liliane, que diz o seguinte, vou ler para os nossos ouvintes aqui. A capitã da brigada caminhou pela Kiss, atordoada não só com o que viu, mas com o barulho dos celulares das vítimas. Os aparelhos tocavam juntos e a cada telefone tinha um som diferente. Muitos tocavam conhecidas músicas sertanejas, outros forró e até o repertório tradicional gaúcho. Na maioria dos casos, porém, o visor indicava a mesma legenda. Mãe, mamãe, vó, casa, pai, mana. Esse trecho é um dos que eu destaquei aqui como um dos mais sensíveis no momento de escrever uma reportagem, um livro, porque ele traz à tona a preocupação dos pais naquele momento. Eu estive conversando com o bombeiro Gilmar, que foi um dos primeiros a chegar lá no dia da tragédia, e ele disse que trabalhou durante 4 horas sem saber se o filho estava lá dentro. Então eu te pergunto, assim, como é que foi a ideia de tentar de escrever esse livro, quando surgiu, como é que foi? Você falou que foi várias vezes a Santa Maria, né? Vai escrevendo ou apura tudo e escreve depois?
Então, Eduardo, a ideia, na verdade, eu sempre digo que às vezes não é o repórter que escolhe a história que ele vai contar, às vezes ele é escolhido pela história. E nesse caso da Kiss eu me sinto assim, porque foi um colega de redação, ele é radialista, moreno, ele disse para mim, Dani, eu estava me preparando para contar uma outra história, eu estava me preparando para um outro livro, e eu já tinha iniciado as entrevistas, e ele me disse assim, Dani, eu conheci uma enfermeira de Santa Maria nas redes sociais, e eu queria te dizer que você precisa contar essa história. E aí, naquele momento, eu olhei para a cara dele e disse, Moreno, todo mundo já contou essa história. Além do mais, Santa Maria fica do outro lado do mundo, porque para mim, que estou no interior de Minas Gerais, eu levo 15 horas para chegar aí. É quase uma viagem internacional, né? Porque eu tenho que pegar o avião no Rio de Janeiro, ir para Porto Alegre, depois pegar e ir para a rodoviária, enfim. É longe para quem está no Sudeste. E aí, ainda mais no interior de Minas Gerais. E aí ele falou muito sério, você que não está entendendo, você precisa contar essa história. E aquilo mexeu comigo, eu fiquei pensando, por que ele está dizendo isso para mim? E resolvi ver o que a família estava falando. Eu não conhecia nenhuma família. Eu não fiz a cobertura daqui, eu estava muito distante do epicentro do espaço, então meu jornal não me mandaria para fazer essa cobertura. Eu acompanhei, como todas as outras pessoas, pela TV. E aí eu resolvi entender o que as famílias estavam falando, e aí localizei algumas famílias e caí numa página do Kiko. no Facebook, ele dizendo que nunca mais depois desse evento ele comemorou o aniversário dele. E aí uma mãe respondeu para ele, ah, você não comemorou seu aniversário? Minha filha que foi comemorar o dela com 4 amigas e uma delas voltou para casa. Nossa, aquilo para mim foi assim, meu Deus, o que, que é isso? E aquela fala dessa mãe mexeu muito comigo e eu resolvi, falei com a minha editora, que é do Rio de Janeiro, falei, olha, gente, eu preciso ir para Santa Maria. E todo mundo vai fazer o que lá? Não sei, mas eu preciso ir. E essa foi a primeira mãe com quem eu conversei, que vocês todos sabem quem é, que é a Ligiane, né? Esposa do Flávio, presidente da VTSM. E aí eu fui nesse contato com essa mãe, ela disse assim, ai, que bom que você me procurou, porque a gente precisa ser ouvido. E aí eu vi que tinha muitas histórias para contar. Então eu passei 2 anos viajando, apurando, para depois começar a escrever o livro e pensar de que forma escrever sem espetacularização, com delicadeza, sem fazer esses pais sofrerem ainda mais. Aí eu vivi experiências assim, incríveis de bastidor do livro, que eu acho que daria um outro livro de tantas coisas emocionantes. Mas como a Kelly falou lá no começo, realmente foi bem doloroso. Eu acho que foi o livro mais difícil de escrever. Eu terminei esse processo com 10 quilos a mais, perdi metade do meu cabelo. Mas assim, ao mesmo tempo, emocionada de ter colocado a minha profissão a serviço dessa causa.
É muito difícil não se envolver. Né? A gente está terminando, queremos te agradecer imensamente. Leia um livro da Daniela, é um primor, é uma força de relatos, assim, um trabalho jornalístico. Assim como o Matos, né? A gente está falando aqui, Daniela, porque eu e o Matos produzimos um podcast que está no ar já no Spotify, recuperando áudios. É impossível não se envolver e não se emocionar. Eu sei que a gente fala, né, o jornalista precisa ter um distanciamento, é importante que a gente faça sem, de alguma forma, né, tentando o máximo possível ter essa imparcialidade, né, mas nesse caso, 242 famílias dilaceradas, é impossível. Daniela, querida, muito, muito, muito obrigada. Obrigada de coração.
Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo conversar com vocês e a gente se vê aí no Sul a partir do dia 1º. Amanhã eu tô viajando para Porto Alegre. Obrigada.
Obrigado. Volte sempre.